passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou na semana passada a redução dos limites do índice de iodo no sal para consumo humano no país. Hoje se admite de 20 a 60 miligramas de iodo por quilo de sal. Com a nova determinação, o valor deverá ser reduzido para entre 15 e 45 miligramas por quilo do produto. A medida da Anvisa destina-se a readequar o nível de iodo, seguindo recomendações da Organização Mundial de Saúde. Uma pesquisa da OMS, em 2007, constatou que mais da metade da população brasileira apresentava níveis de iodo superiores ao recomendado pela entidade. A OMS orienta que países com média de consumo de sal em torno de 10 gramas por dia, como é o caso do Brasil, utilizem uma faixa mais baixa de iodação no sal. No Pergunte ao Doutor de hoje, você vai ficar sabendo quais os malefícios que o iodo em excesso e também a falta dele podem fazer ao organismo. Eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e converso agora com o endocrinologista Geraldo Medeiros Neto, professor sênior da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e presidente do Instituto da Tireoide, uma instituição sem fins lucrativos que reúne especialistas brasileiros para discutir problemas ligados à tireoide e esclarecer dúvidas sobre o assunto. Bom dia, doutor Medeiros.
Bom dia, meu ouvinte da Rádio Senado.
Doutor Medeiros, com base em estudos da Organização de Saúde que detectaram altos índices de iodo na população brasileira, a Anvisa resolveu reduzir os índices de iodo no sal de cozinha, né? O senhor, inclusive, foi responsável pela elaboração de um projeto que virou lei, garantindo os índices de iodo no sal, não é isso?
Destinado ao consumo humano, né? Nós tivemos uma reunião no Ministério da Saúde, as leis antigas não estavam funcionando, as leis que foram promulgadas não pegaram, porque aqui no Brasil tem essa coisa de lei pegar e lei não pegar. Então, o professor Adilson Jatene era o ministro da Saúde e fizemos uma lei muito simples. Todo sal destinado ao consumo humano no Brasil deverá ser iodado. Parágrafo segundo, nas proporções que o Ministério da Saúde ou as autoridades competentes acharem que seja adequado. Desde então, todo o sal do Brasil é iodado. Em 1999, a então Anvisa recém-criada colocou uma quantidade muito alta de iodo no sal.
Pois é, agora, só um minutinho, desculpa interrompê-lo, mas é porque vocês decidiram colocar iodo no sal porque a carência de iodo também é prejudicial, não é isso?
Não, a carência de iodo é um desastre total. A carência de iodo atinge principalmente a grávida e o seu feto, a sua criança que está em gestação. Porque não tendo iodo, a criança nasce com um rebaixamento mental, porque ela não consegue fazer o hormônio da tireoide dela dentro do útero. Então isso cria uma população que cada vez mais as crianças têm dificuldade de aprender, têm dificuldade na escola de percorrer o caminho escolar, têm um discreto rebaixamento mental, porque durante a gravidez não receberam iodo e, portanto, a tireoide do feto da criança em gestação não funcionou. Também causa várias outras coisas, inclusive infertilidade feminina. A falta de iodo dá também baixa estatura, porque a tireoide tem que funcionar bem para você ter uma estatura normal. E tem o problema mais grave, que é quando falta muito iodo, falta total de iodo, tem o cretinismo. A criança nasce com uma total debilidade mental, tem doenças neurológicas, e tudo isso pode ser corrigido apenas com uma quantidade muito pequena de iodo na alimentação de todo dia. E até hoje não houve melhor meio de colocar iodo na alimentação do que colocar no sal, porque todo mundo usa o sal. Todos nós usamos sal todos os dias. Agora, o que está acontecendo é que o Brasil é um país de dimensão continental. Nós temos o norte e nordeste com temperaturas muito altas e umidade relativa muito intensa, que a pessoa transpira muito. Quando nós transpiramos, nós perdemos uma parte do sal que tem no nosso corpo. Então, essa população come relativamente mais sal. Uma média geral nos diz que nós estamos adultos, estamos consumindo ao redor de 8 a 9 gramas de sal por dia. Mas o que aumentou muito a quantidade de sal que nós comemos por dia são os produtos chamados produtos embalados. Todos aqueles embutidos, os salames, os presuntos, as carnes embutidas, as carnes beneficiadas, as ervilhas de lata, enfim, tudo aquilo que vem de lata leva.
Salgadinhos, né?
Salgadinhos, ah, você lembrou bem, né? Os salgadinhos. Então, o consumo de sal que triplicou são dos produtos industrializados, porque o consumo de sal para a cozinha continua mais ou menos 8, 9 gramas. Mas com tudo isso, o brasileiro está consumindo 12 a 13 gramas de sal por dia, o que é muito. Para baixar isso aí é um problema sério. Então, a Anvisa está perfeitamente correta, está totalmente adequada em baixar o nível de iodo no sal, porque com esse consumo de sal excessivo, nós arriscamos de ter muito iodo demais no sal.
Pois é, e aí quais os benefícios que o excesso de iodo no sal pode acarretar?
O principal é que nessa população humana que nós temos, de 190 milhões, dos quais metade, vamos supor, sejam do sexo feminino, as mulheres têm mais suscetibilidade para ter uma doença chamada inflamação crônica da tireoide, ou tiroidite crônica.
É a síndrome de Hashimoto?
É a síndrome de Hashimoto, mas ela, para ter essa doença, a pessoa precisa ter uma genética predisponente, que geralmente é familiar. Então, com o excesso de iodo, a pessoa ter a susceptibilidade genética, pode ser que ela vá ter doença de Hashimoto. E quando tem muito iodo, praticamente triplica o número de pessoas que vão ter a tireoidite de Hashimoto ou a tireoidite crônica. Então, o excesso de iodo é prejudicial. O excesso de iodo não deve ser encarado como uma coisa banal.
Agora, é só em mulheres? Não,
é mais em mulheres para um homem, mas é mais comum em mulher.
Agora, tem que comer uma quantidade elevada de sal ou não para ter a síndrome de Hashimoto?
Não, a quantidade de iodo.
De iodo, né? É.
Nós medimos isso da seguinte forma. Nós sabemos quanto a pessoa está ingerindo de iodo pela dosagem na urina, não é? A dosagem na urina não pode passar de 200, 250 microgramas de iodo por litro de urina. Quando isso chega a níveis de acima de 250, 300, 400... a população está com muito excesso de iodo. Aí começa a pipocar casos de tireoidite de Hashimoto. O que a Anvisa está querendo fazer? Ela está reduzindo a dose de iodo adicionado ao sal de 20 a 60 para 15 para 45. É uma diminuição bastante razoável e compatível com a maioria dos países civilizados que estão usando o iodo no sal. Eu não vejo por que, como eu li nos jornais, que alguns setores, alguns endocrinologistas estão achando que isso é um absurdo. Não é, não. Eu acho absolutamente adequado. Uhum. Estudos recentes feitos pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo, mostraram, numa população feminina, que os níveis estavam acima de 250 microgramas de iodo por litro de urina, que é muito alto. Então, a Anvisa está baseada em trabalhos feitos recentemente.
Quer dizer, doutor, para saber, então, se o excesso de iodo já está causando problemas ao nosso organismo, basta um simples exame de urina, não é isso?
Um exame de urina dosando iodo na urina. Não é tão simples aqui, porque poucos laboratórios fazem. Só alguns laboratórios ligados a institutos de pesquisas oficiais do Estado ou federais.
E como é que o ouvinte que acha que consome um pouco mais de sal, como é que ele pode saber se ele está correndo esse risco?
Não, eu acho que isso é um exagero, né? Como a nova determinação da Anvisa, a partir de agora, toda amostra de sal, todo pacotinho de sal vai ter menos iodo. Então o risco vai se tornar mínimo, porque você precisa consumir uma quantidade muito grande de sal para você ter excesso de iodo. E cá para nós, ninguém deve comer muito sal, né? E o excesso de sal predispõe à hipertensão, como todos nós sabemos, né?
Na verdade, o sal é o grande vilão dessa história, não
é
isso?
É o grande vilão, mas é impossível num país tropical como o nosso reduzir o sal a níveis que a Organização Mundial de Saúde está dizendo que são os ideais, 7 gramas por pessoa por dia. É muito baixo, isso talvez valha a pena fazer conveniente na Europa, mas no nosso Nordeste, no nosso Norte, e mesmo no Brasil Central, é muito difícil, porque a transpiração, o indivíduo perde muito sal. Portanto, o sal que ele está comendo está saindo da sua respiração.
Pois é, o sal em excesso, então, causaria também pressão alta, problemas Isso. renais também?
É, com a pressão alta, com o tempo, os rins são danificados, né?
Doutor, e quais são os sintomas da síndrome de Hashimoto?
Os sintomas de Hashimoto são, primeiro, uma excessiva indisposição para os atos banais da vida cotidiana. A pessoa levanta, já levanta cansada. Ela levanta cansada, ela está ganhando peso sem saber por quê. Meu cabelo pode estar caindo, as unhas podem estar fracas. E uma coisa muito frequente é a pessoa olhar na palma da mão e verificar se a mão está um pouco amarelada. Porque com a falta de hormônio de tiroide, o caroteno que está presente na cenoura, no tomate e em outros produtos, não é metabolizado. Então a pele fica um pouco mais amarelada. A pessoa também, com a falta do hormônio da tiroide, que se sucede à tiroidite de Hashimoto, ela pode ter uma diminuição de uma coisa chamada colágeno, que é importante para manter a pele bem esticadinha. Então despenca um pouco, minha filha, e ninguém quer despencar.
Ninguém quer despencar.
E naturalmente tem uma diminuição do seu metabolismo, então tudo cansa, tá? Mas muitas pessoas com tiroidite de Hashimoto, às vezes não tem sintoma nenhum. É uma doença que é muito longa para aparecer o seu sintoma. E aí só um exame ultrassonográfico da tiroide mostra que a tiroide está toda inflamada e os exames de sangue indicam falta de fabricação do hormônio da tiroide. Isso e também coexiste com isso uma grande quantidade de anticorpos que atacam a tiroide. Porque a tiroide de Hashimoto é uma doença de agressão. A própria pessoa agride a sua própria
tiroide. Então pode causar até um câncer?
Não, câncer não.
Não.
Outra coisa que eu quero salientar e deixar bem claro é que a grávida precisa ter mais iodo na sua alimentação na fase de gestação, porque ela tem que suprir o iodo para ela e para a criança em gestação. Então, como muitas vezes o obstetra não quer que a grávida fique inchada, então diminui o sal, corta o sal. Nesse caso, a grávida precisa tomar um suplemento mineral que contenha pelo menos 150 microgramas de iodo. Essa mensagem é muito importante, eu queria que essa mensagem for para todas as meninas, moças, jovens que vão ter filhos, que é muito importante.
Para evitar justamente aqueles problemas que o senhor citou no início.
Exatamente, a grávida precisa ter uma suplementação de iodo. E muitas vezes não pode ter esse iodo do sol, então precisa tomar um suplemento. É muito importante, durante o aleitamento também.
Ok. Dr. Medeiros, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço poder dar uma mensagem que é extremamente útil para toda a população brasileira.
O Pergunte ao Doutor fica por aqui. Hoje conversamos com o endocrinologista Geraldo Medeiros Neto, professor sênior da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sobre os malefícios que o iodo em excesso ou a falta dele podem fazer ao organismo.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.leg.br. Pergunte ao Doutor também está na internet www.senado.leg.br/rádio.